I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
b9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 436, Bia Fiorotto, tudo bem?
Tudo bem, tirinho, piu, 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 piu. Fim do mundo, arma, monstro.
Ai, muito bem. Caio Teixeira, de volta aqui ao Cinemático. E aí, Caio, tudo bem?
E aí, gente, tudo bem? Obrigado pelo convite.
Sim. Alemaron, e aí, Alexandre?
Olá, direto do meu abrigo, eu sou aqui no abrigo 01. Olha que maravilha, esse é o melhor abrigo de todos.
E André Graciotti de volta aqui, depois a audiência te pede, viu?
Olha.
A audiência exige a sua presença.
Que bom estar de volta no Cinemático Gamer.
Perfeito, é isso aí. Vamos falar de Fallout, série que estreou agora no Prime Video no dia 10 de abril. Ao Foi. Contrário do que o Prime costuma fazer, tudo de uma vez, né? 8 episódios, pá! Assiste aí, maratonem. Série baseada, né, na série de jogos, que tem o quê? Tem quase 30 anos, né? 27 anos que foi lançado o primeiro. E é da década de 90 ainda, né?
97. 98,
97, é. Isso. E 97. Uma série, a franquia de games tem uma legião de fãs. Então a série tem esse desafio aí de agradar quem... A base de fãs que jogou, né? Fallout 1, 2, 3, 4... Fallout 76, né, que saiu ali na
Fallout
pandemia em 2020.
New Vegas.
Exatamente, New Vegas, um dos mais amados. E também tentar atrair um novo público aí que talvez não sabe nem do que se trata. Vamos descobrir se a série da Amazon, do irmão do Nolan, né? Família Nolan, produzindo,
Nolan.
Ganhando
Teve
aí.
Teve que ensinar, tem que dar uma ajuda no irmão
do
de vez
Nolan.
Em quando.
Como assim, irmão do Nolan? O irmão do Nolan é Nolan.
O Ale não gosta de falar mal do Jonathan Nolan porque diz que é o Nolan com talento. Só porque ele é fã de Person of Interest.
Ele tá certo.
Hoje tem talento, mas é que eu gosto do Jonathan Nolan.
Muito bem. Mas antes, olha só. Siga arroba cinemáticopod nas redes sociais, tá? Pra você não perder o aviso dos nossos episódios. Dá joinha, deixa coraçãozinho, deixa comentário. Se você ouve a gente no áudio, no Spotify, no Apple Podcasts, deixe estrelinhas, deixe comentários também, né? Ajuda a gente, ajuda o algoritmo, como Bia Fiorotto sempre lembra, a recomendar os nossos episódios. E se você quiser ver a gente no YouTube, youtube.com/b9, se inscreva lá no nosso canal, tem a playlist, né, o Cinemático publicado como podcast lá no YouTube. Você também pode assistir, dar like, deixar comentário.
É simples, gente, faz que nem o Coop, o mascote do Fallout, e ó, joinha, entendeu?
É isso!
Joinha.
Distribua joinhas, muito bem.
Muito bem, ó, pra não falar que eu não li comentários, o Agui no episódio de A Grande Entrevista, falou: só vim dizer que eu adoro todos os apresentadores, mas tenho um carinho especial pela Bia, tá?
Oh,
mas em geral todos são os fofos, mas carinho especial. É, Diogo Dias também.
Tudo que eu tenho a dizer pra esse rapaz é o seguinte: alguém perguntou alguma coisa pra ele? Porque ele tá achando que tá sendo entrevistado e fica fazendo comentário, entendeu? Pode falar bem da Bia, claro.
A
tem mais o que falar
entrevista.
Mesmo. Mas...
Ai, meu Deus. Agora que eu entendi. Tá bom.
Entendeu?
Ó, o Diogo Dias, eu lembrei que. Eu não sei como a gente chegou nesse. Eu li esse comentário e fiquei tentando lembrar em que situação a gente chegou nessa menção, mas eu lembro que ela existiu, que é o Galvão Bueno tinha um jogador de nome sugestivo e ele ficou a transmissão inteira tentando disfarçar.
É que foi porque o nome do roteirista era Bucetil.
Ah, Bucetil, verdade, isso aí. O Diogo Dias falou:
a glorioso sofreu,
o glorioso jogador com nome sugestivo foi o Tcheco Kudela, que foi eleito até craque do jogo contra o Brasil. E passou a transmissão sendo chamado pelo Galvão de Kudela. Ou de Kudela. Kudela, ou Kudela, pra tentar muito não bom. Falar Kudela.
Muito bom. Ah, muito bom, muito é bem. Isso. Fica aí o...
Vai o zagueiro e bate no Kudela!
Exato, muito bem. Cauê Nunes, no episódio do Ripley, falou: leiam Ieda Marcondes, de preferência pela manhã. O pingado fica até melhor.
Olha, gostei.
Muito bem. Por último, a Flávia Saraiva: eu aguardo ansiosamente o episódio do Cinemático toda semana pelo conteúdo, que é sempre incrível e muito divertido, mas especialmente pelos comentários da Bia. O que tá acontecendo, Bia?
Tá cê comprando tá... esse...
É que eu renovei o pagamento do pessoal que da fazendia
seu
de comentário.
Fazendia de comentário lá.
É isso. Cara, não, e aí, ano que vem, quando eu entrar no Big Brother, eu vou ganhar por causa deles também.
Eu comecei a ler esse comentário porque eu vi que era um elogio ao Cinemático e termina com um elogio à Bia. Todos os comentários estão assim.
Te peguei! Deixa eu te falar, bom. Aproveitar esse momento pra falar que semana passada estive num almoço com Flávia Pegorim e Clarissa Passos. Que talvez você, pessoa dos anos 2000, reconheça as duas como as garotas que dizem ni. Dois terços do projeto. Inclusive, falamos muito bem de Alexandre Maron. E aí, a Flávia me falou... Primeira coisa, também tem momentos Scorsese pra Flávia, né? Mas também...
Beijo, Flávia.
Tem isso de que ela falou que ela ouve os Cinemáticos mesmo que ela não tenha assistido ao filme. E eu fiquei muito feliz com essa constatação. Então, eu convido você, se você é essa pessoa que às vezes ouve o Cinemático inteiro, com spoilers, mesmo que você não tenha assistido ao filme ou à série, conta pra mim.
Tem
sobre
gente
isso,
muito.
Porque eu fiquei bem curiosa sobre
desprendida,
essa modalidade.
Né? Eu não escuto o Cinemático quando eu não vejo. Se eu tô aqui gravando e eu não assisti, eu baixo.
Vocês sabiam desse bastidor, gente? Mostra aí pras pessoas.
Tem um voluminho aqui, ó, do meu fone.
Do fone.
Quando chega na parte de spoilers, a galera vai começar a falar, eu vou baixando. Aí de vez em quando eu aumento pra saber se é pra
se
interromper,
já
se já parou de falar. Eu não escuto, eu não tenho spoiler nenhum. Muito bem.
Mas
então
me
é
contem
isso.
Mais sobre esse hábito que eu fiquei curiosa.
Há mais de 20 anos aqui no B9, a gente tem se dedicado a uma missão bem especial: mergulhar fundo no universo da criatividade, da inovação e da cultura digital. E foi assim que o B9 se tornou uma referência. Como eu gosto de falar, o B9 é o seu posto avançado no futuro, sempre acompanhando e destacando as grandes ideias que nos tiram do raso. A nossa proposta sempre foi provocar e conduzir discussões relevantes com profundidade, opinião e perspectiva, mas claro, sem nunca deixar a leveza de lado. E isso se reflete em tudo que a gente faz, desde o conteúdo que a gente produz até as parcerias que construímos ao longo de todos esses anos. Aqui no B9, a gente já trabalhou com diversas das maiores marcas do mundo. Com presença garantida nos maiores eventos e festivais de cultura, inovação e tecnologia que tem por aí, o B9 é um ecossistema rico em conteúdo original e de qualidade. E quero contar agora para marcas e profissionais interessados em promover produtos, campanhas e ideias que temos uma gama de formatos para oferecer. Desde publi editoriais integrados, mídia display com alta visibilidade, até hubs personalizados de conteúdo e ações nas redes sociais. Temos possibilidades de minisséries, episódios temáticos, pílulas de conteúdo e muito mais. Então, imagina só o que a gente pode fazer juntos. A sua marca, nossas ideias e uma audiência engajada e ávida por novidades. Então é isso, vamos nessa? Conheça nossos cases e descubra mais sobre como o B9 pode ajudar a contar a sua história. Acesse b9.com.br/negócios. Perfeito, vamos lá então. Fallout.
Falou.
A guerra.
Uma rápida que eu.
Pia Fioroto. A guerra nunca muda.
Eu nem achei que você fosse fazer isso. Falou. Vamos falar de Falou.
I know that I've lived a relatively comfortable life.
Stop! Lucy!
You need to go home. Vault dwellers are an endangered species. I do not think you would be willing to do what it takes to survive up here. If you insist on staying, then you will have to adapt.
Vamos lá, quem que foram os...
Mas olha só, não fala baixo não, vamos falar alto.
Vamos falar. Que bosta.
Guerra de trocadilhos, na verdade.
Vai ser difícil isso, essa gravação.
Vai.
Eu achei que a gravação do Bucetinho que ia ser difícil, mas vai ser pior.
Bia Peroto, quem que foi que teve essa ideia maluca de transportar Fallout para as telinhas da televisão?
A ideia mesmo, assim, quem chegou com a papelada debaixo do braço, entregou pro Tech Boy, foi o Jonathan Nolan. Mas antes, eu quero falar do Graham Wagner e da Geneva Robertson Duoret, que são os roteiristas criadores, são os responsáveis pela história que a gente assistiu. E aí, quem são essas pessoas? O Graham, ele é produtor e roteirista estadunidense. E você conhece ele de trabalhos tipo The Office.
Caramba.
Ele tava em The Office nas duas últimas temporadas. Portlandia, Silicon Valley, curtas de
explica,
Star Trek.
Explica, inclusive, uma participação especial que temos na série.
Todo mundo do mesmo métier, né? Como sempre a gente
amiguinho.
Fala aqui, o grupinho de WhatsApp da galera. Silicon Valley, curtas de Star Trek Discovery e vários outros trabalhos para televisão. A Geneva tem 38 anos, também é estadunidense e ela é bem conhecida por ter escrito o roteiro de Capitã Marvel.
Legal.
E aquele Tomb Raider novo.
Ah,
aquele
que ninguém
de 2018.
Lembra, né?
Tomb Raider, a origem.
Com
que,
a Alicia, né? Alicia Vikander.
Um filme feito.
Aquilo é horroroso.
Tadinha, ela se esforçou tanto. Ela abriu
o olho
dela.
É pior do que a Angelina Jolie, cara. Pelo amor de Deus.
E agora, vamos falar dele. O Nolan, que é irmão do Nolan. Que, por sua vez, é filho do Nolan. Que é Jonathan Nolan. E Lisa Joy, que são os dois produtores executivos estrelas. As duas pessoas de quem você fala o nome, você lembra do quê, Carlos Merigo?
De Westworld.
Muito bem, a duplinha de Westworld. Donos da produtora Kilter Films, que é a
gente,
responsável...
Gente, só uma... Bia,
são casal cabeça... também, né?
Ah, isso que eu ia perguntar. Eu tava aqui tentando...
Casal.
Será que ele... Porque eles fazem tudo juntos, né? Eu lembro de ter
são
visto
casal.
Alguma coisa...
Ela era
eles...
advogada e virou roteirista de seriado.
Olha só.
É isso. Mas enfim, o Jonathan tem 47 anos. É irmão mais novo do Nolan, que já tá nos seus quase 60, 50 e poucos. O Jonathan já foi produtor também de Personal of Interest. Ele foi o roteirista responsável por Batman
Personal
Cavaleiro
Winter,
das
gente,
Trevas.
Vejam Personal of Interest.
Peraí, essa sequência merece um momento de respeito. Vai, Bia Frutti. Roteirista
nossa.
Responsável por... Elenca aí.
Roteirista responsável por Batman Cavaleiro das Trevas e Batman Cavaleiros das Trevas Ressurge, Interestelar e O Grande Truque.
Só isso.
Só os dois últimos, né? Mas o resto, ok.
Mas cara, o, acho que o primeiro também, então. Memento também, ele tá como roteirista, não?
Ah, o Memento,
não,
é,
Memento
o...
é dele também.
O conto é dele, o conto que ele é dele.
É isso.
Então é quer dizer que o Christopher Nolan usando o irmão de escada, é isso? Na verdade,
olha lá, olha lá, o DVD do Personal Vitors. Olha lá, eu amo. Essa é a maior, a estante mais mágica desse país, a estante de Alexandre Maron. Então, Interestelar, eu descobri recentemente que existe um fenômeno das pessoas que odeiam Interestelar.
E tem os que amam, né?
Eu gosto muito. Uhum. E eu descobri que tem gente que acha muito porcaria. Então, aí se você acha porcaria, releva. Mas o homem tem bastante crédito na praça. Sim. A Alicia tem 46 anos e já trabalhou como roteirista em obras tipo Pushing Daisies, que é o mais legal.
Que doido.
Eu amava muito Pushing Daisies e eu nunca vou perdoar quem tirou ela de mim. E ela também trabalhou em Burn Notice, Operação Miami. Que é uma coisa tipo, você tá vendo Sony 3 horas da manhã e aí passa isso, né? E aí ela também produziu aquela série, também e junto com o Jonathan. Aquela série Periféricos, com a Chloe Grace Moretz.
Ah, não vi.
Que tá lá,
ah,
né?
É muito ruim, muito ruim.
Deu uma flopada
ruim.
Boa,
você assistiu,
né?
Amorzinho? Que
assisti 4 episódios e, nossa, difícil.
Não, aliás, a Chloe Grace Moretz tá precisando demitir.
O agente dela.
Ela tinha aquela carreira mega promissora e ela só faz escolha errada.
Chloe, mande seu e-mail para alexmaron@gmail.com. Ele sim vai poder te ajudar. E aí, são vários nomes envolvidos, só que uma coisa que eu achei legal trazer é que é uma patotinha muito da boa. Então, na equipe de redação e na equipe de direção dos episódios, teve gente que trabalhou em Game of Thrones, House of the Dragon, Doctor Who, Anéis de Poder e até The Middle, que é a minha série Pacote de Bolacha, que é uma série sobre uma família indiana.
O que é uma série Pacote de Bolacha?
Série Pacote de Bolacha, perceba. O pacote de fandangos, ele é salgado, ele dá uma sede, ele te diverte, mas ele tem um limite, né?
Tem, total.
Se você come um pacote de bolacha, uma bolacha recheada da sua preferência, quantas tiver, quantas você vai comer, né?
Entendi, lógico.
Então, e é doce, né?
Eu sigo a linha do Medo e Delírio, a minha sopinha de abóbora.
Sopinha de abóbora também pode ser. Perfeito. The Middle eu adoro, é uma série nota 6 que eu amo. Foda-se. Enfim.
Bem no meio, né?
É, bem...
Ai, meu Deus. Vai, vamos lá.
Tem
sobre
muito
o... como a gente falou, é baseado na franquia de games. Né,
de
Bia?
Games.
Você
games.
Foi uma jogadora de Fallout ou ignorou?
Eu não jogo nada. Eu só sou por aproximação, por procuração, porque eu sou casada com o Kai.
Entendi.
Mentira, é. A minha única platina da minha conta do PlayStation é da Bia. Ela
olha
platinou,
isso!
Platinou e continua jogando o Astros
Porque
Luma.
Eu hiperfoquei no que eu vou fazer.
Revelações!
O Astros Playroom é um ponto fora da curva. Eu já falei, não lembro se aqui ou no Braincast, que eu não consigo jogar a maior parte dos jogos porque eu tenho mal de movimento, eu fico muito enjoada. Mas eu sei que esse é um RPG que em algumas das suas modalidades não me daria, mas eu também não tenho muito interesse. Mas de qualquer maneira, o Fallout é uma franquia de videogames, como vocês falaram mais cedo, né? O primeiro título lançado em 97, do criador chamado Tim Kane. Ele que é o responsável pela criação do mundo, e é um mundo pós-apocalíptico. Você tem que sobreviver, é um RPG, você tem que ter... Você sempre sai... Inclusive, eu perguntei isso pro Caio no fim de semana, né? Você sempre sai de um refúgio, né? E aí você tem que sobreviver no mundo de fora. Então, eu vou citar aqui na ordem cronológica de lançamento todos os títulos, que é pra você pensar assim, joguei. Fallout, 1997. Fallout 2, 1998. Fallout Tactics, Brotherhood of Steel, 2001.
Só
aí
só um
Fallout...
Ponto. O Tactics não é canônico.
Canônico,
tá?
Exatamente.
Nem o Tactics e nem o
nem Brotherhood
of Steel.
O próximo,
Não são canônicos.
Então, fanfic 1, Fallout Tactics, Brotherhood of Steel. Fanfic 2, Fallout Brotherhood of Steel, de 2004.
Aí começa! Vai!
Volta pro cano! Fallout 3, 2008.
Meu Deus do céu, que isso?
Fallout New Vegas, 2010. Fallout 4, 2015. Fallout Shelter, também 2015.
Esse Fallout é de celular,
Pinball,
né?
O Shelter também não seria canônico, não é isso?
É, eu acho que ele não entra. Porque nem tem história, mais como... Né? É, ele mal tem história. É mais um jogo de administração pra celular, né?
Shelter,
Jogos de administração pra celular.
É jogo de planilha. Excelente. Que tem um gráfico, né?
Excelente.
Pra trabalhar logo, né?
É muito...
É importante essa coisa de canônico. Quando a gente fala que é canônico, ouvinte, querido, assim, não fica achando que a gente é maluco, não. É porque é o seguinte, quando esses caras criam essas sagas muito que tem... Ainda mais que passaram por estúdios diferentes, por grupos criativos diferentes, eles veem o que cola, o que não cola, e depois, pra não atrapalhar futuros planos, eles falam assim, isso aqui não é canônico, isso aqui não faz parte do cânone. Não faz parte da história oficial. E aí eles vão meio que tirando o que pode atrapalhar. Ou eles têm uma ideia, ou então contradiz alguma coisa.
É isso. E aí, pra terminar, Fallout 76 de 2018 e Fallout Shelter Online de 2019. Fallout 5 vem aí. Quando? Não sabemos. Mas já sabe que vem. E a série, onde que ela se encaixa? Ela é depois de tudo isso. Depois de todos esses eventos, lá na ponta, lá na frente, pra quê? Pra não ter que encucar com nada, com ter que fazer nada igual, pra fazer a narrativa do jeito que tem vontade. Ela se passa bem lá na frente. E aí o Tim Kaine, que é o criador, postou um vídeo no próprio canal do YouTube dele falando que ele amou Fallout, amou a série, a adaptação, a história. Ele ficou mega emocionado. Ele foi na pré-estreia, aí ele
não
viu
participou,
tudo.
Não tem o nome dele, não.
Eu acho que ele só participou de Toma Aqui, o nome é seu, brinca aí com o brinquedo que eu criei. Ele ficou muito emocionado porque ele foi na pré-estreia e ele viu todos os elementos que um dia, tudo aqui já foi um sonho, sabe? Tudo aqui já foi um sonho e agora olha aqui, a galera amando. Ele falou que teve uma hora durante a exibição do primeiro episódio que ele percebeu que ele parou de prestar atenção na história porque ele ficou focado em como as pessoas traduziram todos aqueles elementos pra cena. Ficou besta. A única coisa que ele não gostou, que ele criticou, é o fã. Fã chato pra caralho. Tem gente que fica inimigo do inimigo da criação, né? Que ele falou. Ele falou, mano, vocês ficam arrumando criaca com... Qual objeto é de qual não sei o quê, porque isso aqui não é canônico, isso aqui é. Vai se fuder, vocês têm que aproveitar a série do jeito que ela é. Então, assim, metade do vídeo é amei a série, a outra metade é vão lavar uma louça. Então, tá correto. E aí, assim, a Bethesda, que é a dona do Fallout, ela quer fazer essa adaptação desde 2008. Só que dá medo fazer a adaptação. A Bethesda tem pensado desde 2008, mas... Vinha projeto, eles ficavam com medo. Eles citavam muito internamente, eu vi nas pesquisas que eu fiz, a adaptação que Doom ganhou pro cinema.
E não só essa, aí, né? Ó. Teve Assassin's Creed, né? Assassin's Creed, que foi também um fiasco, né?
Eles tinham medo, eles estavam nervosos. Aí chegava um diretor com uma proposta, eles não topavam. Até que chegou Jonathan Nolan, com o papelzinho dele. Com o roteiro, né, impresso em sulfite preto e branco, falou: olha, pessoal, dona Bethesda, dona Carla Bethesda, CEO da Bethesda, toma aqui o que eu quero fazer com o Fallout. E ele é muito fãzoca da série. Ele falou isso em várias entrevistas. Ele ama muito essa série de jogos.
Pra fazer o que fez,
e aí,
tem que ser.
Deu certo. Pra IGN, o Nolan, Jonathan Nolan, falou que ele quis. Assim como nos jogos, fazer um comentário sobre como a humanidade precisa sempre se fragmentar, quer deixar essa pulga atrás da orelha de tipo, porra, por que, que a gente nunca consegue se unir como um só? Puxa vida! Ou the humanity, né? E nessa mesma entrevista, o elenco falou que amou gravar cena de lutinha, amou pular de altura muito alta, amou pif, pif, pof, pof, tuf, tuf, tuf. Então, a coisa de que parece que estava todo mundo se divertindo, de fato. Estava se divertindo bastante.
E a galera se engajou, né? Eu vi uma entrevista com aquela atriz principal lá, Purnell, né?
Ela, Purnell.
E ela falou que ela pegou os jogos, que ela jogou, que ela fez uma imersão. Então, e aí uma coisa que eu ficava pensando muito enquanto assistia, que era isso, cara, pra você fazer o que foi feito, as pessoas envolvidas, pelo menos a equipe central, tem que manjar muito do... Porque é uma mitologia enorme, é muito detalhe, é muita coisa que eles colocaram. E eu ficava assim, será que todo mundo fez uma imersão em manja? Ou ficou alguém lá no cantinho, né? Flanelinha, aqui você faz isso, aqui, ali. Porque, cara, é um...
Por que não os dois?
É alguém que jogou muito. Né? Eu acho que o Jonathan jogou tanto Fallout quanto a Bia jogou o Astro Boy. Platinou
Não é Astro
tudo.
Boy, é Astro's Playroom.
É isso, Astro's Playroom, é isso.
Tá? Astro Boy. Mas o Jonathan Nolan é tipo assim... se tem uma coisa que ele faz bem, em geral, é ter uma, uma linguagem visual forte e tal. Assim... Você pode falar o que você quiser das temporadas, do Westworld, não sei o que, não sei o que lá. Mas assim, a série sempre teve uma pegada visual fora de série. Sempre foi lindamente feita e tal, não sei o que. Mas é impressionante como visualmente eles conseguiram fazer uma tradução do visual, do que você viu no jogo. E ficou incrível.
Bom, antes da gente falar isso, Maron, vamos para a sinopse, né, Bia?
Vamos.
Sinopse!
Essa sinopse é a sinopse adaptada da oficial do Prime Video. 200 anos após o apocalipse, uma habitante pacífica de um agradável refúgio é forçada a se aventurar na superfície e fica chocada quando descobre a terra devastada que a espera.
Muito bem, ó, a repercussão da série... Que era uma das coisas que eu estava esperando muito, porque... porque assim, eu não imaginava como isso poderia ser adaptado, poderia ser um desastre. Então, tava louco para ver as primeiras críticas. E, cara, acima do que eu esperava, né? Por exemplo, no Rotten Tomatoes, 93% da crítica aprova e 88% do público. No Metacritic, 89 de 100. Eu dei uma olhadinha no IMDb também, porque queria saber as notinhas lá da galera. Tudo média 8, 8.7, 8.5 os episódios. Então, tá tendo uma boa avaliação da crítica e do público. Mas, Bia, as pessoas estão assistindo? É isso que eu quero saber. Depois de tanto investimento aí da Amazon, né, em divulgação.
Aproveitando o que você falou de críticas, a crítica que eu tenho visto falando em assistir ou não assistir é: porra, não acredito que essa série não é semanal. Né? Jogar tudo de uma vez ali, ainda mais porque custou 153 milhões de dólares pra fazer.
Cara, é muito louco, né? E é uma série que ela tem tanto mistério, tem tantos mistérios, assim, que ela parece que não vai ter isso.
É.
E são revelados a conta gotas. Então, assim, ela ia se fazer muito bem.
Mesmo
ia falar semanal por muito mais tempo sobre ela.
Né? Mesmo o trailer, né? Não fala muita coisa do que é história, de pra onde
entrega
vai.
O tipo, como a série é legal, assim.
É verdade.
E aí, assim, é claro, fica óbvio que eles querem fazer mais temporadas. O Nolan tá pedindo, pelo amor de Deus, por favor, me dá o sinal verde. Ainda não tem o sinal verde. Como eu diria, ainda não foi greenlightada.
Greenlightado, como uma lei que trouxe, né? A Lê trouxe essa
na
termo.
Greenlightada. Mas enfim, essa recepção tá muito boa. Deve ter mais temporadas, pelo menos mais uma deve ter. Assim que estreou, a estreia foi adiantada 2 dias... acabando com o planejamento de redes sociais que eu tinha feito. Mas tudo bem. 2 dias, tudo bem, beleza. Foi direto pro número 1 do Prime Video assim que ela estreou. E lá ela está fincada. Vem sendo chamada por veículos de comunicação de melhor adaptação de videogame de todos os tempos.
Ah, aí começa as hipérboles, mano. Nada a ver.
E aí, enfim, conceito, coesão, aclamação. É isso que é Fallout, primeira temporada.
Muito bem, vamos lá falar primeiro, sem spoilers, o que a gente achou. Eu queria, Bia, que você começasse...
Ah, vou abrir pra quem nunca jogou, né?
Exato, porque assim, uma coisa que eu quero fazer esse disclaimer da minha parte, assim como eu fiz o disclaimer quando eu gravei sobre Ripley, que eu não tinha nenhuma referência da história do que era original, então uma outra experiência. E eu acho que isso faz diferença pra quem é ouvinte, saber da onde vem a opinião. eu sou fã da série. Eu tirei férias pra jogar Fallout 3 e Fallout 4. É sério, assim, eu lembro que Fallout 4… Eu pirei no Fallout 3, joguei pra caramba, joguei horas e horas naquele mundo. E aí passaram anos, né? A Bethesda não lança um jogo por ano. Quando o Fallout 4 foi anunciado, eu fiz uma… Coincidi as minhas férias daquele ano com o lançamento do jogo. Porque eu queria mergulhar de cabeça.
Perigo, você sabe que você pode começar a qualquer momento, né? Então, por exemplo, você podia fazer o contrário, assim. Nas minhas férias eu joguei. Tudo bem, é um desperdício das férias, mas assim.
Desperdício? Fale por você!
Que isso!
Então é isso. Eu acho que tem esse. Eu joguei pra caramba, o Caio também, né, jogou. A minha grande questão, enquanto eu falo… A gente tava discutindo isso no grupo lá do Cinemático. É que eu acho que, já adiantando um pouco a minha opinião, eu adorei a série. Acho que ela é muito boa, mas eu acho difícil recomendar pra alguém. Sabe, que nunca jogou, não tem nenhuma conexão. Falar, ah, assiste lá que você vai adorar. Não sei se a pessoa vai adorar, acho que ela pode achar um saco. Fala aí, Bia.
Não, eu nunca… A única coisa que eu conhecia de Fallout… Duas coisas eu conhecia de Fallout. Tech Boy.
Ah, sim.
Né?
Vault Boy.
Eu sempre… Eu chamo ele de qualquer coisa, menos o nome certo. Eu
fico falando… Como nós vimos, ela conhecia direitinho, né?
Isso, é. Eu fico falando várias palavras do universo de Fallout e Boy. E nunca o Vault Boy.
O bagulho do relógio lá, do… Não é Peep Boy?
Peep Boy. Então, eu conhecia esse boneco. E na CCXP de 2023, quem ganhou a CCXP de 2023 foi o Prime Video. Porque eu acho que a gente falou disso no nosso episódio.
Né? A gente falou isso. A galera tava pirando na fila pra pegar os brindes e tal.
Um treinamento pra ver se você podia ficar no bunker ou não, no refúgio. Então, você punha a roupinha, você punha o reloginho, aprendi a mexer no Peep Boy. Eles fizeram vários Peep Boys, um negócio gigantesco. A sala de aula. Tinha uma barata gigante de resina pra você aprender. Porque se você passasse pelo teste, beleza, você vai ficar no refúgio. Se você não passasse, você era liberado no mundo lá fora. E aí eles te davam uma aula de como matar a barata radioativa e tal. E ficou foda, ficou bonito. Não economizaram dinheiro pra fazer um negócio bem feito. O Prime fez isso e fez uma ativação de The Boys também, que era um julgamento lá, enfim.
Ó, tem que dizer pra vocês, ó, que a minha camiseta com o Vault Boy, cara, é a camiseta, eu viajei com ela várias vezes e tal. A camiseta fazia sucesso, abria portas. Eu passava na imigração dos Estados Unidos. O segurança falava assim, aê!
Isso aí, rapaz. É o sonho isso americano.
Isso aí, guerra nuclear, vamos aí.
Isso, adorei. O Nolan adorou, inclusive. Deixa pra lá, que é isso. A gente não tá mais guardando esse tipo de rancor. Enfim. E aí, eu só sabia dessas coisas. Então, e eu sabia que tinha essa coisa do mundo antigo, da cultura que ficou meio congelada. Era isso. Eu não tava esperando que eu fosse entender tudo. E eu entendi tudo. É muito foda. Assim, foi divertido assistir junto com o Caio, porque aí eu podia ficar perguntando umas coisas, tipo, esse boneco aí existe no jogo ou é inventado?
Esse bichão,
enfim. E aí, ele foi me contando, mas é uma curiosidade que se eu tivesse sozinho, eu tirava no Google, entendeu? Eu amei a história, eu me diverti demais com esse universo. Eu adoro bicho esquisito. Mesmo as baratas, eu tenho um pavor monumental de barata. Monumental. E mesmo as baratas da série, eu achei que eles tiveram a doçura de fazer com que ela não pareça uma barata cascuda da Rua Augusta, entendeu? Não,
aquela cena que ela entra pela janela assim, cara.
Então, mas ela tem. Ela é meio besouro também. Então sim. Eu não achei que ela ficou com uma cara de barata de São Paulo.
Ela
sabe?
É o verdadeiro besouro do tamanho de um Fusca, né? Que
você... Isso, olha aí, caralho. Exatamente. Nossa, essa. Quer pegar, pegou. Mesmo essas coisas, eu não tava esperando. Olha, coisas que eu não estava esperando. Eu não tava esperando tamanha violência. Teve uma hora que aconteceu. Não vou falar o que. Ah, não é spoiler o que eu vou falar. Teve uma hora que eles incineram filhote de cachorro que eu soltei um sonoro. Que isso?
Pra quê? Isso? Pra quê?
Que isso? Vocês estão malucos, porra? O tiro do cara lá, do cowboy, desintegrou. integra o pé do cara. Do que é isso? Então, eu passei, acho que os dois primeiros episódios me acostumando. Um pouco choquita, assim, com a situação. É. Mas depois que passou, passou. É meio nojentão também. E aí tem várias horas... Eu sou uma pessoa um pouco sensível. Eu fico fazendo meio... Sabe? Uma coisa muito nojenta acontece. Não me orgulho, mas acontece. Então... Mas é divertido. Não, nada foi limitante pra mim. De tipo, ah, não entender como é que funciona. Eu fui aprendendo... Eu me esforcei muito pra não ficar perguntando tudo pro Caio. Eu fui aprendendo junto. Ah, então quer dizer que cada refúgio tem a sua... tem a sua coisa, né? Olha só, essas pessoas, elas usam esse traje que dizem que é pra... Ah, não, vai conter radiação? Ah, não, vai conter sim, fica tranquilo, viu? Não tem problema nenhum. Não, contém sim.
Confia, confia.
Confia, pô. Já menti pra você? Olha aqui na minha cara, já menti pra você. Entender quem são esses personagens, desafiar a lógica que eu seguiria pra entender quem é o bonzinho e quem é o mal, conforme a série ia passando. Mas de um jeito que a caminhada é divertida. Puta, eu sei lá, eu adoro quando eu sinto essas coisas grandes quando eu tô assistindo uma série. Eu fico com raiva, eu fico com nojo, eu fico com... medo não, mas eu fico curiosa. E aí acontece um negócio violento, eu fico indignada. E aí a série visualmente também complementa isso com um visual muito foda. Eu olhava as coisas e eu pensava, caralho, quanto efeito prático legal. Caralho, olha essa locação, que boa. Nossa, que finalização boa desse CGI. Não tá aparecendo que é episódio Chapolin, sabe? Porque, às vezes, a gente fala aqui de produções que custam pra lá de 100 milhões de dólares. Você não vê onde é que estão esses 100 milhões de dólares, né? Foram parar na casa de veraneio do diretor, às vezes. Mas, pô, não, tá lá, tá na série, tá nos objetos criados, tá no cenário, tá na finalização, tá tudo lá. Eu gostei de todos os atores, eu amei a Lucy, essa cara de cervo confuso e dócil que ela tem, com um olho do tamanho de um sei lá o quê. Eu achei o casting muito legal, porque essas pessoas combinam entre si, elas têm química. Eu adoro ver o Sr. Twin Peaks. Toda vez que ele aparece, eu adoro ele, que é o Barlahan. Sei lá, eu achei divertido, eu quero ver mais desse mundo. Existe no final, não vou falar do final aqui sem spoiler, mas existe um final que é um super, super aceno pra quem já jogou Fallout, que aí me faz, tipo, ah, que mais desse mundo? Porque eu já aprendi um montão de coisa de como funciona, mas tá claro pra mim de que isso é só superfície do que a gente pode usar de elementos e de coisas do jogo e de personagens e de tipos de personagem, tipo o necrótico, né? Que aqui ele é um personagem e depois você descobre que é uma categoria de bicho, né? É uma categoria de boneco.
É, porque então, isso é uma coisa legal de falar, que assim, a série não é baseada em nenhuma história, né, dos jogos. Ela faz menções a coisas e tal, mas é uma história original, né, que se passa no mundo de Fallout.
Exato. Mas tem assim, não é a mesma história diretamente, mas tem ecos bem fortes.
Tem,
acho que é
tem,
do 3.
Uma,
né?
Uma estrutura,
né?
Que
isso. Ela vai, que o herói vai atrás do pai. Que
isso aí.
Sai pra
que é o Liam Neeson, que é o Liam Neeson que faz o...
Ah, olha aí que legal.
O pai é a voz. É muito engraçado quando você começa a jogar. Conheço essa voz.
Tem uma coisa que é assim, eu gostei muito de como o mundo é cruel com a Lucy o tempo todo, sem respiro. Então ela vem, né, desse lugar que ela ama, que é lindo, que as pessoas se dão bem, e que ela acha, né, pelo menos que é assim. E aí ela tenta ser legal, e aí ela toma no cu. Isso. Aí não, mas beleza, porque é o começo da série, ela vai introduzir a bondade, né, nesse mundo tão cruel.
É,
e ela
Ned
vai
Flanders.
E de novo, e mais uma vez, e de novo, e não tem... E não cansa. E ainda quando ela tem a chance de ser malvada e ela é boa, ela não é. Ela não vai ser recompensada por isso. Foda-se, minha amiga. Você tá no faroeste radioativo. É horrível. Vai ser horrível. Não importa o quanto você acha que o errado, que o certo seria fazer outra coisa, é o errado que vai acontecer na cabeça dela. E vambora. E eu gosto disso, porque seria muito fácil cair na coisa do... ela é boazinha, então ela eventualmente merece ser recompensada porque ela é boazinha. Ela é uma menina de ouro, gente.
É.
Ai, vai dizer se ela não merece. Não, não merece. Não merece nada. Então, eu me diverti.
Que é um contraponto, inclusive, com o próprio... Cada um... E a gente vai falar mais sobre isso, talvez, na parte de spoiler, mas o refúgio, que é da onde ela vem, cada um dos refúgios tem um experimento social rolando. E o dela, uma das partes do experimento social do refúgio dela é a meritocracia. Então ela acredita muito na meritocracia,
isso,
né? Então tudo que ela faz achando que, em certo momento, ela vai merecer uma coisa boa, uma recompensa pelo aquilo que ela fez. E o mundo, o tempo inteiro, mostrando pra ela que não.
É. Meritocracia que ela
não é tão simples.
O que, que ela merece? É horror e bicho com o dedo dentro da boca. Enfim, muito legal. Eu gostei, adorei o bicho com o dedo dentro da boca, porque ele parece aquele axolotl, esqueci o nome do... Mas aí...
É a salamandra.
Mano, é muito divertido de assistir, mas é isso. O que eu fico curiosa pra segunda temporada é... Eu entendi que existe um poço muito mais fundo pra gente cavar de desolação e de... Do quão profundo esse mundo foi afetado e das coisas que aconteceram, que eu não vou falar, que é spoiler, mas enfim, das consequências do que acontece no final. Me leva mais fundo que eu quero ver. Eu gostei muito de Fallout, mas não fiquei com vontade de jogar. Não consigo elaborar mais do que isso. Tipo, quero ver, não quero jogar.
Muito bem. Caio Teixeira, diga aí.
Boa série. Boa série. Não é a melhor adaptação feita pra videogames até hoje.
Qual é? A melhor adaptação.
Talvez The Last of Us?
Super Mario.
The Last of Us.
A gente não vai entrar nessa, Maron. Eu não gosto muito de Super Mario. Mas enfim, é que assim, o que não faltam... eu tava fazendo uma pesquisa antes do podcast. O que não faltam são séries, sejam live action, sejam animação, dos últimos 6, 7 anos... séries de adaptações pra videogames que são muito, muito, muito boas. Muito boas mesmo. Então, por exemplo, Castlevania, a primeira série de 2017, ou até mesmo a Nocturne, que saiu agora em 2023. Série incrível, incrível. Que faz tudo isso que a gente tá falando de Fallout, faz isso e faz isso ainda com uma série que é um pouco menos conhecida, ou talvez menos conhecida que Fallout, de maneira geral, pelo menos aqui no Ocidente. E faz isso de uma maneira primorosa, porque Castlevania é uma série ainda mais antiga que Fallout. E quem fez... foi atrás de referências nos joguinhos de Game Boy, sabe? Então, assim, não faltam séries de adaptações de games, ainda mais hoje em dia, com muito boas, muito fiéis, e não só muito fiéis, mas boas de maneira geral, que não necessariamente precisam seguir uma história, mas ainda assim fazem jus ao que você está acostumado como jogador, e também para quem nunca jogou nada, como Fallout faz de uma maneira muito boa também, eu concordo, para quem nunca jogou, não sabe o que é isso, e fazer uma história legal. Sabe, pegar um universo interessante e construir em cima dele. E eu acho que Fallout faz isso de uma maneira primorosa, porque apesar de eu já ter jogado boa parte dos jogos da série, eu não sou fã da série, mas eu sempre achei divertido jogar e tal. Então eu não acompanhava de maneira super profunda o que a série de jogos contava. Tanto que muitas das coisas que eu fui vendo na série, eu ficava... Mas peraí, isso é criado pra série ou tá nos jogos?
Aí ficava falando, vou ter que perguntar pro Heitor. Tem que falar com o Heitor.
O meu sócio, que é o arquivo humano que geralmente sabe essas coisas. E fazendo pesquisa, de fato, assim... Boa parte das coisas que eu achei que não eram dos jogos, que eram feitas específicas pra série, na verdade não. Eram nos jogos já, eles adaptaram de uma maneira legal, divertida, contextualizaram pra quem não tem contato em absoluto com essa série nos jogos, e funciona. Funciona. Uhum. Só que eu acho que a coisa principal que essa série faz é uma boa história e os atores estão muito bem. Eu acho que é importante ressaltar o quão bem o Walton Goggins tá nessa série. Ele tá muito legal, um personagem muito divertido e a atuação dele tá incrível. E também o Aaron Moten, que é o Maximus, que meio que representa também...
Ele tá ótimo, né?
Ele tá ótimo, sabe? E ele representa essa humanidade que ficou na superfície e não foi pros refúgios e teve que aprender a viver nessa superfície. E o último que eu queria ressaltar... Todo mundo tá bem, tá? Mas o último que eu queria ressaltar é o Moises Arias, né?
O rico de Hannah Montana, pessoal.
Exato.
Simplesmente o rico suave de Hannah Montana.
É o irmão
do
dela,
nada,
né?
É um ator
o irmão?
Foda.
Que é irmão dela.
O irmão da personagem principal, que é o Norm.
Achei o melhor também.
Ele vai fazer descobertas incríveis. Incrível.
Muito bom. E eu acho que a interpretação dele é muito legal, porque ele tá o tempo inteiro com uma pulga atrás da orelha, mas sabendo que ele não pode falar as coisas que ele tá descobrindo, porque ele vai ser, sei lá, ele não sabe o que vai acontecer com ele, porque ele tá descobrindo cada vez mistérios cada vez mais escabrosos que afetam a vida de todo mundo que tá à sua volta, e ele não pode deixar isso claro, mas ao mesmo tempo fica claro que ele não consegue também segurar. Ele tá o tempo inteiro nessa angústia de, tipo, eu preciso falar pra todo mundo isso que eu tô descobrindo, mas eu não sei o que vai acontecer se eu falar. E o que tá acontecendo lá fora, e o que aconteceu com meu pai, com a minha irmã. Então ele tá
E ele é um cavalo de Troia, né? Ele é um cavalo de Troia. Porque a maneira como ela introduz o irmão, você fala assim, é um burrão.
Exatamente. É verdade.
Esse cara é o inútil da família, né?
Isso.
Ele é o subestimado.
E no fim ele vai ser super importante, né? Eu também achava, ele é o bobalhão, alívio cômico do... Mas sabe uma coisa que você falou, Caio, que eu tive preconceito? Que quando eu vi o elenco da série, eu falei, cara, não tem um grande nome, né? Eu achei esquisito, assim. Porque mesmo no Westworld, né, você tinha uma galerinha ali... Meio listado de Hollywood, tinha Anthony Hopkins,
né? Evan Rachel Woods, né?
Isso, exato. Então, meu… Aí, quando eu vi o elenco de Fallout, não tinha ninguém,
mas
assim,
o Caio,
de…
O Caio McKellar lá.
O Marlon,
tá bom, mas tá.
Mas não é conhecido.
Conhecido, né?
Mas ele não tá ali na série o tempo inteiro, né?
E aí, você não assistiu Hannah Montana, você não reconheceu o Moises, mas ele é…
Então, eu fiquei muito… Tive um preconceito, mas eu me surpreendi também bastante com o elenco. Falei, caramba, como essa galera encaixou bem, né?
Gente, o Walton Goggins, tudo que ele faz é bom.
É bom, assim, o cara é bom.
Eu descobri ele, assim, já tinha visto ele por aí, mas assim, eu descobri que, o quanto ele era bom, porque ele fez um personagem que era um policial parceiro do protagonista do The Shield. Uhum. Cara, e ele arrasa no The Shield, assim. É uma amizade que vai se esfacelando, porque eles vão cada vez mais mergulhando em corrupção e tal, não sei o que, na polícia. É muito bom, ele arrasa.
E ele tá em Oito Odiados também, que ele tá super legal no Oito Odiados também, no Hateful Eight. Enfim, o Walton Goggins, eu acho que pra mim ele rouba a cena. Pra mim, de todos os personagens ali, de todos os atores, eu acho que ele tá muito bem. Ele e o Norm ali, o cara da Hannah Montana, eu acho que pra mim, assim, são as grandes surpresas.
E esse nome, né? Norm. Não pode esperar nada dele, ele é a norm, normal ali, norm core.
Mas enfim, é uma série que, assim como você, Merigo, eu tava apostando na falha. Eu tinha certeza, tipo, vai ser uma merda isso aqui, tipo, não vai ser legal. Fallout não tem uma história, Fallout tem um universo interessante, mas ele não tem uma história pra você ancorar e construir os personagens ali, sabe? Tipo, isso vai ser uma bomba, mas eu vou assistir pra dar risada disso daí, sabe? Porque, mesmo porque... A última adaptação de games que eu tinha assistido foi Twisted Metal, que é baseado num jogo que eu amava quando criança.
De corrida,
e não
lá
tem
do...
nenhuma história. Um jogo de corrida. E é ruim. De fato, é ruim a série. Mas tem alguns momentos engraçados, mas ela é ruim. E eu tava vindo de Twisted Metal, que também é um futuro pós-apocalíptico, sabe? E aí eu tava meio... acho que vai ser essa coisa meio esquisita e tal, mas vamos dar umas risadas. E não, eu acho que eles acertaram em... tudo que eles tentaram ali. E aí vai muito de encontro com o que o Maron falou do Jonathan Nolan ter uma capacidade muito boa visual mesmo, porque esse retrofuturismo pós-apocalíptico não é tão fácil de acertar.
Porra. Atom Punk.
Exato, Atom Punk. Não é super fácil de você acertar a mão entre muito caricato e minimamente verossímil, né? E eu acho que eles conseguem acertar isso de uma maneira muito legal. Então, putz, eu acho que essa série, como a Bia falou, funciona pra qualquer pessoa. Se você não assistiu, se você não jogou nada, eu acho que você ainda consegue acompanhar muitas coisas, porque eles explicam bem a história do universo. Eles não fazem o que a gente chama de lore dump, né? Eles não param assim, tipo, começa o episódio, e aí conta tudo o que aconteceu, e aí você vai ter que ficar lembrando depois, tipo, caralho, como é que é isso?
Que nem certas séries, Avatar, A Lenda de Aang.
Pois é, eles não fazem isso, então eles vão apresentando quando precisa. Quando precisa você conhecer alguma coisa, eles vão lá e vão fazer ou eles vão fazer um flashback, ou alguém vai te contar por cima o que quer, pra você também ficar com a pulga atrás da orelha e ficar... Peraí, se isso aconteceu nesse momento, o que aconteceu antes, então? O que aconteceu depois? Enfim, e aí vai criando um interesse cada vez maior pra cada um dos episódios. Eu gostei bastante, eu acho bem boa a série.
Muito bem. Graciotti, sua vez. Diga aí.
Então, eu acho... Eu acho curioso que a gente tá nesse momento, né? Que os videogames são os novos quadrinhos agora, né? É a nova mina de ouro de Hollywood depois da fadiga dos super-heróis, eu acho. E eu acho que é natural que eles busquem o próximo IP, né? Propriedade intelectual. Que seja familiar, que já tem uma base de público pronta. Então, é lógico que eles vão para os games, que tem um universo muito, muito diverso também. E assim como eu acho que foi o Caio Abia que lembrou dos filmes... Fabio trouxe o Doom também, esses filmes horríveis que a gente teve no passado. O Super Mario lá dos anos 90, que foi uma tragédia também. Mas, e a gente teve o Paul W.S. Anderson, que ele e aquele Uwe Boll, só eles faziam filme de jogos, né? E era tudo uma bomba, assim, tudo filme B.
Alguém sabe quem é o Uwe Boll, eu fico muito feliz por isso, porque o Uwe Boll é o cara. Ele é um imbecil, mas ele é o cara, ele sabia o que ele estava fazendo.
Mas você foi assistir a luta dele?
Não,
eu assisti na internet.
Mas eu acho curioso que a gente está nesse momento agora, que finalmente estão conseguindo explorar os games de uma forma mais, uma abordagem um pouco mais sensível, e também explorar as complexidades dos games também. A gente está tendo desde os mais infantis, os Sonic, o Detetive Pikachu, e teve o Super Mario, que bateu 1 bilhão, né? E a gente tá tendo mais adulto, o The Witcher e o Last of Us, que foram super bem. O Halo não foi tão bem, mas também tá tendo abordagem mais. E a A24 tá fazendo um filme com Kojima, o do Death Stranding.
Nossa, vai sair Borderlands lá, aquele
Borderlands
jogo
com a
de...
Kate Blanchett. Não entendi nada desse elenco, mas
pagar
enfim.
Aluguel,
nem
pessoal.
Eu. Kate Blanchett, ó, Kate Blanchett.
Isso aí é dívida de jogo, hein?
Alguma... não é dívida de jogo. Ela queria comprar uma propriedade nova.
A Netflix já tá em pré-produção do Horizon Zero Dawn, que é meu jogo favorito dos últimos tempos, de mitologia.
Eu amo.
Pra mim é a melhor sci-fi, melhor história sci-fi dos últimos 20 anos.
Porra, enquanto eu jogava, eu falei, mas isso aqui tem muita história.
Nossa,
mesmo.
Nossa, é verdade. Maravilhoso.
Pô, Mass Effect também tá em produção, hein?
Ah, massa é? Também.
Caramba.
E pra mim, a melhor série de... A melhor adaptação de games, já que vocês estavam falando, pra mim foi o Arcane. Um jogo que eu nem joguei.
Arcane é foda.
É espetacular. Eu nem joguei, bom, porque né? É multiplayer, né? Eu não tenho mais idade pra isso. Mas...
Gente, eu comecei a ver, eu falei, não é possível que isso é tão bom. Caraca,
é inacreditável. Pra mim, eu achei perfeito, assim. É um negócio espetacular. Que
a voz é dela, né?
É ela por Nell. Ela
a voz
faz
é dela.
A Jinx.
É dela por Nell. É isso aí.
Então, assim, a gente tá tendo umas adaptações interessantes. E é curioso notar que a maioria é tudo de distopia pós-apocalíptica, né? Então, eu não sei. Eu acho que... só que é sempre difícil, porque adaptar de videogame pra cinema, você tá tirando coisas. Né? Diferente de quadrinhos, você está acrescentando uma linguagem que tem mais complexidade. Tem muitos autores que são entusiastas de games que falam que os videogames são a junção de todas as artes, né? Então, quando você está levando para o cinema, você está tirando coisas que estão ali e adaptando para uma coisa que é só narrativa, né? Então, por isso que às vezes não dá muito certo, porque nem sempre o foco está só na narrativa. Às vezes a narrativa é pífia e a jogabilidade e a interação é que deixam trazem a riqueza do negócio. Mas eu acho curioso como eles estão sabendo fazer muito isso, assim. E o Fallout, eu só joguei o 3 pra me contextualizar. Eu joguei só o 3 e eu não terminei. Eu acho que eu joguei no PC, acho que eu não lembro. Eu troquei o PC na época, eu comecei a jogar outra coisa e desinteressei um pouco. Mas eu tenho alguma familiaridade com o universo, porque eu sempre tive amigos que gostaram muito, assim. E eu acho que essa série, ela consegue quebrar um pouco a ideia de fidelidade à adaptação. Eu acho que é como as coisas têm que ser adaptadas de outra mídia, né? Você pega o universo e constrói algo novo em cima daquilo. Acho que eles fazem isso muito bem, que é uma realidade. Ao invés de tentar fazer estritamente igual. Tipo, The Last of Us, agora em retrospecto, quando eu penso, assim, qual a melhor coisa do The Last of Us? O que, que ficou na memória? Foi o episódio 3, né? Que foi justamente o que desvia isso. Do jogo. É justamente o que desvia do jogo. Acho que quando você tá recriando o jogo, você tá recriando a narrativa das cutscenes que a gente já viu, né? E no fim,
um filler. Estou concordando com você em nível molecular.
Engraçado que é o episódio filler.
Exato. Porque é isso, o jogo tem as cutscenes e as cutscenes já são uma adaptação de uma linguagem cinematográfica pro videogame.
E aí você pode assistir inteira no YouTube. Você vê, tem um vídeo que são todas as cutscenes, dá 8 horas de cutscenes.
Exato. Você vê o Last of Us inteiro. Aí quando você vê uma série que adapta, e o Last of Us cai muito nisso, tem tem vários trechos que é exatamente a cutscene do jogo. Igual. Aí meio que, ok, é. Sabe? Mas assim, quando eles desviam e criam uma coisa nova em cima, como foi aquele episódio, aquilo foi muito especial. Então, eu acho que isso é interessante. Eu acho que o Fallout, nesse sentido, é muito mais resolvido. Muito melhor resolvido do que o Last of Us, eu acho. Porque ele pega o universo e consegue toda uma história nova em cima daquele universo, com personagens novos e dramas muito, muito, muito particulares, assim. E eu acho até eu ia falar do final, mas deixa pra depois. Eu acho que também a mitologia, a minha crítica é que eu acho que os primeiros episódios são muito atrapalhados. Eu não curti muito, eu quase desisti, eu confesso. Eu acho que a mitologia. Oh. O segundo episódio eu achei horrível, desculpa, gente. Assim, por quê?
Que é o segundo mesmo?
É quando eles se encontram.
O segundo episódio é o que tem aquela.
Eles se encontram no
aquela
checkpoint.
Aquela batalha aqui e sem fim.
Eles se encontram
na batalha sem fim.
Eles se encontram no checkpoint,
que é a cidadezinha lá.
Em Philly.
É porque assim, já tava me incomodando o visual da série. Eu entendo, assim, a direção de arte. As coisas de produção, fizeram todo o dever de casa, todos os detalhes, são incríveis. Mas eu acho que a outra ponta ali, a estética da série, a fotografia, eu acho que ainda tem uma coisa de luz flat de estúdio, sabe? Que tem uma cara de série de TV, uhum. meio Netflix ainda. Isso me incomoda muito. E uhum. naquele episódio foi o ápice. Aquele cenário parecia um estúdiozinho de sabe? Muito pobre, assim. E as cenas de ação não são muito boas, não são muito bem filmadas. Tava me incomodando bastante. E aquela cena eu achei assim...
Não, os efeitos estão contando contra.
É, não sei.
Que até a armadura tá com peso errado em alguns momentos.
A armadura
eu achei estranhas.
Eu fiquei pensando, assim, gente, isso é CG.
Não, eu achei boa. Eu achei boa a armadura. Eu achei boa, mas eu acho assim... Tem momentos ali que eu fiquei assim, muito longa a cena. Parece que já começou a acabar o dinheiro.
Eu acho que tem uma questão de iluminação. As cenas internas são feias e as externas é muito fake. É aquele céu, putz, eu acho que tem um pouco de estética de série de TV Netflix. Me incomodou. Às vezes não. Tem cenas que são muito... Eu não sei, eu achei inconsistente a fotografia da série. E ainda mais no ano que a gente tem o Shogun. Não sei se vocês estão vendo o Shogun, que é maravilhosa. Assim. Isso sim, pra mim, é uma coisa... Cara, isso é uma série que é pensada visualmente. Tudo é pensado nela. É. E a Fallout tinha horas que eu achava um pouco meio novela, a maneira como era filmado, sabe? Me incomodou um pouco. E eu fiquei... Eu acho que tem um problema de montagem também. As cenas de ação não são muito, muito bem elaboradas. A violência, essa coisa da violência gráfica. De repente toca musiquinha pra banalizar, a cabeça explodindo. Não sei. Eu acho que eles tentaram... Eu sei que o jogo tem essa coisa do humor escrachado, mas eu não sei se eles conseguiram traduzir muito bem. Eu acho que não é muito consistente na série, que é um tema super dramático e sério, e de repente tem umas piadinhas no meio, aí tem uma cena de ação super tensa, e aí a cena de ação vira câmera lenta, com gente explodindo e a musiquinha tocando pra parecer meio cômico. Não sei se rolou muito bem, assim.
Escola Marvel, né? Então, de fazer filme também, né?
Beirou um pouco isso. Isso me incomodou bastante.
Ficava tentando
assim.
Quebrar o ritmo. Né?
Mas...
Guardiões da Galáxia acontece muito isso, né? Eles não conseguem levar a sério nada, né?
Não, tem até uma cena, não sei se vocês lembram, o cara atira neles, o que tá com o pé fudido, eles atiram nele. É igualzinho de Pulp Fiction. E, tipo, não tem graça, não tem a mesma graça. Vocês repararam que é bem parecido? Que ele atira. Aí eles olham assim, o tiro não pegou neles. É tipo, pô, copiaram de Pulp Fiction, não sou bem... Nem copiaram direito, porque ficou uma cena esquisita, sabe? Tem vários momentos assim que me incomodaram. Mas, enfim, eu acho que, no geral, eu acho que... O ritmo melhora muito a partir do quarto episódio, que aí entra no mistério, começa a desenvolver realmente o lore ali, né? Pra citar a palavra da moda, né? Essa mitologia. Que nos primeiros, eu tenho dúvidas também se quem não tinha nenhuma familiaridade com o universo vai engrenar na série. E eu desconfio que é por isso que não foi semanal. Porque eu acho que os três primeiros são muito esquisitos estabelecer o universo. É meio estranho. Os personagens... Aquela menina, eu gosto dela por Neo, mas eu acho que ela tá muito flat também. Aquela menina ingênua, que ela continua... Ela não se estranha... Parece que ela não estranha aquele mundo que é estranho pra ela. Aí não sei se é um problema de texto ou da própria atriz. Sabe, tem várias coisinhas assim que eu acho que os três primeiros demoram pra engrenar. Mas depois eu curti bem mais, assim, depois do quarto. É o que eu acho.
Muito bem. Ale, fala aí.
É o seguinte, gente. Eu realmente curti. Eu tava... Era fim de semana. Minha companheira e meu filhote viajaram e não estavam comigo. Eu tava sozinho em casa. Aí eu ligo a televisão e falei, vou ver um episódio de Fallout. 8 horas depois, quase 5 da manhã, eu estava terminando, caramba, de ver Fallout. E, tipo assim, Eu acho que é um bom, uma boa medida. Assim, eu não tenho problema de maratona, mas assim, maratona 8 horas não é comum. Eu, claro que era uma situação especial ali e tal. Então, assim, eu acho. E aí eu acho que você matou a discussão da distribuição, assim, uhum. Tipo. Eu acho que esses obstáculos que você citou, André, eles são bem diluídos quando você assiste um episódio depois do outro. Eles incomodam muito menos. Eu fiquei muito incomodado com o aspecto técnico, assim, que eu também acho a fotografia estranha e inconsistente. É, uma possibilidade que me ocorre sobre isso é a seguinte, tipo, tem muita cena externa mesmo, tem muita cena gravada em cenário real e tem bastante cena complementada em cenário virtual.
Na Namíbia,
virtual.
Eles gravaram no deserto da Namíbia. É.
Não, até aí tudo bem, né?
Mas lembre-se que agora, hoje em dia, quando a gente fala em cenário virtual mesmo, são aquelas telinhas de LED ali atrás, que é flat. Então, assim, eu acho que isso dá uma matada em algumas correções de cor. Acho que o que eles têm que fazer em alguns momentos para meio que juntar tudo faz com que o resultado final fique meio... Fica aquém do que poderia, entendeu? Porque, cara, os sets são... Tem sets gigantescos, tem um monte de coisa legal. Mas, assim, eu não senti essa... Eu não senti essa... Pelo contrário, eu achei que... Assim, você começar achei o primeiro episódio bastante impactante, porque, assim, você fala, fudeu. Primeiro episódio
é ótimo.
Acho o primeiro episódio muito bom. Eu concordo com você. O segundo episódio tem uma coisa assim, tem um momento no segundo episódio que eu falo assim, gente, essa cena de luta não vai acabar? E eu tenho problema com cena de luta longa demais e que... Porque tem um momento que ela fica derivativa, ela não tem por onde ir, ela é só luta. Ela não tem impacto dramático, ninguém tá lutando por nada direito. Então assim, eu acho que eles perdem. Acho que a edição no segundo episódio tem uma coisa errada ali e tal. Mas ao mesmo tempo, as reviravoltas são muito boas. Acho que os ganchos são muito bons. Uhum. Você vai sendo impulsionado pro próximo episódio de uma maneira muito hábil, assim. Então, uhum. eu acho que, no geral, foi até engraçado, porque eu fiquei pensando, cara, será que a minha companheira vai assistir junto comigo esse negócio? Será que ela vai curtir? Porque, assim... Tem um desafio de tom nessa série. Não acho que eles erraram, não. Acho que eles conseguiram, em geral, acertar o tom dessa mistureba, que o Merico não gostou que eu falei mistureba. Essa mistura de sabe? Tipo, a pessoa está falando que daqui a pouco arranca uma cabeça, aí tira um braço, aí estoura a perna, aí não sei o que lá. Aí, gente, o objeto que eles passam, o filme inteiro carregando é um absurdo completo. Tipo, em qualquer outra série seria um absurdo, entendeu? Mas nessa série faz sentido e é genial ver a evolução do objeto episódio a episódio, cara. É uma piada quase que embutida na história. Então eu gostei. Eu achei que temos uma série muito legal da qual nós vamos falar de spoilers em seguida.
Muito bem, eu vou falar rapidinho também.
O Merigo falou, isso. O Merigo não falou, gente.
Cara, assim, eu acho que essa série, pra mim, é um pequeno milagre. Porque falei, quando eu vi que iam adaptar Fallout, falei, puta, cara, isso aí vai dar errado. Não tem como você colocar isso na tela, tanto detalhe. É um jogo de RPG com uma mitologia gigante, muito texto pra ser lido, muito diálogo, muita historinha textual. Né, que não acontece, o seu personagem não fala, né, você cria o seu personagem e você vive naquele mundo. E não existe um personagem reconhecível, né, para você trabalhar numa história, para uma série. E, cara, incrivelmente funcionou muito bem. Eles fizeram o impossível, assim, de conseguir criar uma nova história que faz uso e ao mesmo tempo respeita tudo que foi criado antes e abre caminhos e possibilidades para eles continuarem trabalhando isso ao longo de outras temporadas. Não sei qual que é a duração que isso pode ter, mas acho que tem bastante ponta solta e material para eles continuarem criando. Acho que uma das forças da série é a ambientação.
e o visual, eles conseguiram capturar muito bem o que é o mundo pós-apocalíptico de Fallout, que é bem especial, né, original e diferente de vários outros que a gente já viu. E, cara, e tem uma atenção aos detalhes que é de arrepiar, assim, de você ver o que, que eles conseguem colocar, tanto de coisinhas pequenas, piscadelas ao longo do cenário, até outras coisas que são, remetem diretamente ao jogo, que é o personagem saindo de dentro do vault, né, do refúgio, que é a brincadeira de você que tá carregando um monte de coisa, de tá pesado, né, tem várias cenas que os caras estão carregando coisas pesadas, e quem jogou sabe como isso é irritante. Tem comentários, por exemplo, do Necrótico lá falando que no mundo, né? Nesse mundo tem muita gente me enchendo. Como que é? Muitos babacas me enchendo de coisas inúteis pra fazer, que é uma referência da quantidade de side missions que o jogo te dá. Quando você tenta ir de um ponto A para um ponto B, você não consegue chegar antes de outras três ou quatro coisas pelo caminho te pararem pra chamar sua atenção, né? Assim como nos jogos da Bethesda costuma ser. Tem essa. Eu acho que tem um equilíbrio. Que pra mim, eu, se me dessem essa missão, eu ia chorar no cantinho de conseguir equilibrar esse humor com essa violência bastante característica dos jogos. Essa violência de explodir membros e tal é uma coisa que tá nos jogos, né? Que tem aquele sistema de tiro clássico de Fallout, que você para, escolhe em que membro você vai atirar. Isso, exatamente. Watts, que é onde vai o seu tiro vai aumentar, vai ser melhor. E se você atira no braço, estoura o braço. Então eles trazem isso pra série. E humor também, bastante característico, esse humor sombrio, né, esse humor irônico, eles conseguem colocar isso, equilibrar isso na série de uma maneira que, de novo, eu acho que não, jamais funcionaria se me contassem, né, se fosse eu, o Jeff Bezos, com os bilhões de dólares, falasse, já tá aqui, ó, investe nessa série, eu falo, não, vocês estão loucos, isso não vai funcionar. Então eles conseguem equilibrar isso muito bem.
Pô, mas com bilhões? Vai!
Não. Não, o Jeff Bezos tem os bilhões. Não
vai achar que vai funcionar o negócio?
Jeff Bezos tem bilhões.
E o MG no Pix.
Eles conseguem criar personagens marcantes, que é uma coisa, de novo, não tem no jogo, né? Os personagens, eles têm os lugares onde você passa ali, os NPCs e tal, mas tirando talvez a armadura, né, da Irmandade lá, que é talvez a imagem mais reconhecível, tanto que é a armadura que tá nas capas dos jogos, não à toa, não tem outro personagem, né, muito reconhecível.
E como é que é? O Vault Boy, o Tech Boy. Como
é, exato, que é um bonequinho. Então, eles conseguem criar
os personagens da série de... Desculpa te interromper, Merigo. Interrompa, por favor. Eu acho que é importante a galera lembrar que eu acho que a coisa mais forte que tem na série de jogos, os personagens são as locações.
Isso, né? As locações.
A gente
exatamente.
Sabe muito de cidades, de locais, de regiões dos Estados Unidos. A gente sabe os vaults em si, né? Os refúgios, eles são uma coisa muito importante dentro da série. Mas, de fato, pessoas
não tem, né?
É bem reduzido.
E eles recriam essas locações, assim, quase aquele posto lá, o Rocket, não sei o que lá, esqueci o nome do posto. Eles recriam ipsis literis o que é no jogo, cara. Pegaram o mapa e botaram no mundo real, assim. Então, essa atenção aos detalhes, eu acho que é um trabalho primoroso. E uma coisa que eu acho que a série é muito forte, ela fica mais forte ainda nos episódios finais, da metade pro final, é de conseguir colocar, assim como nos jogos, essa questão das críticas, esse comentário social, né, em relação à ganância corporativa, à índole humana,
irônico, né? Na Amazon.
Exatamente. Tudo que reflete, né, todos esses dilemas que a gente vive tão numa sociedade que organizada como hoje, mas que é tão presente, imagina numa sociedade completamente descaralhada depois de bombas nucleares. A série consegue fazer isso sem ser panfletária, sem forçar a mão, e ela se encaixa naquela violência, naquele humor, de uma maneira que eu não estava esperando. Eles conseguem fazer isso muito bem. E, de novo, todos esses detalhes, né, de... frases, itens, cara, eles recriaram os equipamentos, eles recriaram o Red Away, eles recriaram o negócio. O Steam Pack, tudo igual, cara. É de um trabalho que só alguém que é apaixonado...
A injeção mágica, né?
A injeção exatamente. Mágica. Alguém que é apaixonado pela série de jogos poderia fazer, senão não funcionaria. Então, adorei. Olha, e dei muita risada com o governo.
O governo é muito bom.
Vou te levar pro governo.
Que é feito pelo cara do What We Do in the Shadows.
MacBerry.
Genial.
E todas essas coisas que você fala, cara, olha isso daí. Tem os absurdos e os exageros, né? Mas tudo isso tá no jogo, cara. É aquelas cenas lá eu usando a cura milagrosa, né? É assim que acontece no jogo. É um jogo de videogame. Você usa. É. Tem jogo que você fica parado um tempo e você recupera a vida. No Fallout, você usa o Steam Pack.
No Fallout é o Steam Pack. Eu acho que é uma coisa muito importante antes da gente ir pros
A gente vai, um dia.
Os spoilers. É o seguinte. Não, porque não é spoiler. Então, assim, tem uma coisa muito legal que essa série faz e que ela segue algumas das premissas do Craig Mazin no The Last of Us e ele adiciona algumas coisas bem legais aqui, que é assim. O Craig Mazin, ele tinha uma abordagem no Last of Us de dizer o seguinte, que no caso você está realmente transferindo uma história de uma mídia para outra, que é diferente. Aqui a gente está transferindo uma pegada em um mundo e tal. Mas ali, que era uma história, ele fazia uma coisa muito interessante, que era o seguinte. Essa cena aqui, o que eles... Tipo assim, qual era o ponto dela aqui? É pro cara ficar tenso? É pro cara ficar desesperado, é pro cara ficar... E ele conseguia capturar essas emoções que o jogo tentava despertar nas pessoas com jogabilidade, e ele transforma, e ele criava situações dramáticas para tentar evocar aquilo. E isso acho que eles sabem fazer bem aqui também, no Fallout. E tem uma segunda sacada, que é assim, um jogo... Você meio que vai escolhendo que tipo de pessoa você vai ser.
Isso,
se você vai matar
exatamente.
Qualquer pessoa, se você vai ser um filho da puta, um escroto, exato, ou bonzinho. Quando você tem uma série com um protagonista, geralmente você tem um problema, né? Porque o protagonista, ele vai forçar todo mundo a seguir aquela trajetória dele. É. Então, assim, eles tiveram uma grande sacada de que
não ter protagonista.
Foi assim, escolher três personagens de muito, muito diferentes... De certa forma, é engraçado, assim, os três têm uma nobreza, no caso do Necro, essa nobreza tá escondida, né, mas eles têm uma nobreza, tal, uma coisa que vai unir eles ali, de alguma forma, mas eles têm também todas essas distorções.
Exato,
né?
E no jogo, no Fallout, todas as facções que existem, todas elas têm os seus argumentos a favor e contra, né, todas têm E eles conseguiram juntar isso, né? Fazer com que essas facções funcionassem dentro da série. E você meio que não tem herói e vilão. Quem que é herói e vilão? Não sei. Até a Valtech tem os seus argumentos para fazer o que eles estão fazendo ali. Aqueles experimentos todos. Tem gente que vai concordar com aquilo, tem gente que não. E eles não escolhem essa facção vai ser a boazinha, né? E no jogo você é obrigado a escolher, né? Para qual facção você vai acreditar e você vai se juntar para salvar o mundo, né?
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Então vamos pros spoilers.
Spoilers!
Please, I've had a cadaver. I am your father.
Oh, A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud.
Silent Breed is people!
Fred Armisen, M para Fred ele pela participação. Sensacional como dono da rádio lá.
Direto de Portilândia.
Muito foda, muito bom.
Pô, mano, o Matt Berry também tá bem pra caralho, divertidíssimo.
Não, ele tá, mas ele tá meio What We Do in the Shadows.
É. Ele tá só não falou Bat ali, porque não sei porquê.
Ele tá no personagem dele, que é o Laszlo. Se você não assiste What We Do in the Shadows, tá no Star Plus, é uma série perfeita. Ele tá nesse personagem. Uma coisa que eu queria falar, que eu acho que a que mais ficou na minha cabeça, que é quando o Norm, ele começa a descobrir as paradas do 31 e tal, e aí ele vai falar com aquele cara que eu esqueci... Oh, nossa, que novidade, eu esqueci o nome de um personagem. Que é o novo marido da...
Ele é legal, esse cara também, acho que ele tem um jeito...
Ótimo, ele rouba
a cena. Não é?
Quando os dois estão conversando... Mas ele é bom de morrer, né? Eu achei que ele fosse morrer nessa primeira temporada.
Eu também, é verdade. Ele é bom de
morrer.
Eu
acho que ele vai morrer na segunda. Ele é bom de morrer. Nossa senhora.
Total.
Então, uma discussão que eu gostei. E eu gostei que ela não tem... Como vocês estavam falando, que no jogo também é assim. Eu gostei que ela não tem uma resposta definitiva. Que é, agora que você descobriu essa grande coisa, essa grande conspiração, esse negócio gigante, tão maior que a gente, que destruiu a vida das pessoas e que vem destruindo, e o que mais será que tem atrás desse mistério? Você não vai fazer nada? Quando é perfeitamente aceitável que uma pessoa fale, cara, eu preciso viver minha vida, não
isso,
posso parar.
Exato.
Eu não posso. Aqui a criança, aqui recém-nascido, negócio, isso. Fulano, ciclano, eu vou enlouquecer.
E o filho nem é meu.
Eu tô com o filho, porque eu resolvi assumir. E aí, tipo, cara, é óbvio que também é perfeitamente aceitável que você se sinta na obrigação de fazer alguma coisa pelo coletivo, pelas pessoas, porque isso não é justo, porque isso não é certo, porque isso não sei o quê. Mas também é aceitável que você entenda e fale, caralho, não é pra mim.
Isso.
Eu não sou essa pessoa. Total. E não é crime nenhum viver. E bom, vamos ver o que vem por aí, não dá pra saber ainda. Eu gostei muito. As cenas dos dois juntos são cenas muito boas. Acho que são as cenas que eu mais gostei. Toda vez que ele aparecia, a gente ficava...
Eu também.
Voltou.
Gostei muito.
Vamos ver.
Ô, Bia, e aquela cena deles discutindo o que eles vão fazer com os presos lá da superfície que tá no... Que eles estão prendendo no...
Isso.
Cara, aquela hora eu virei bolsonarista no instante. Falei,
tem
mata
que matar
todo
esse cara, meu irmão. Tá maluco.
É isso. Exato.
Pelo amor de Deus. Superfície bom, superfície morto.
Exato.
Essa série, ela me pegou pelos momentos. É muito gostoso gravar cinemático, não sendo uma... Mas cada vez mais me especializando. Mas não sendo 100% especialista em análise cinematográfica. Porque vocês sempre abrem pra mim o horizonte das coisas que eu deixei passar enquanto eu assistia 100% como espectadora, me divertindo muito. Então, às vezes é muito gostoso pensar assim, nossa, olha como eu me envolvi. Eu nem percebi. E agora que o André falou, e eu tô pensando de novo, realmente tá aparecendo o problema dos três corpos em algumas cenas. Tem aquela fotografia...
Essa é uma que eu larguei na metade. Do... Não dá, assim. Mas enfim...
Problema dos três corpos com aquela luz branca,
nossa,
né?
Nossa, pelo amor de Deus, feio demais. Uma coisa que eu ia perguntar pra vocês que jogaram mais os jogos, que já entrando na parte spoiler, que é... Eu achei que ele tem uma visão... A série, surpreendentemente, tem uma visão política bem vocal, bem clara. E os jogos, eles abordam essa era do macartismo, Red Scare, né? Eles brincam com essa coisa do medo comunista. Mas eu sei que os jogos fazem uma sátira disso, desse momento americano. Uhum. Só que, claro, né, como tem sido a sátira nos últimos tempos, os reaças se identificam com isso. Tem que massa que tem uma armadura pra matar comunista, isso mesmo, não sei o quê. E eu acho que a série foge disso, porque tanto que... pelo que eu li, depois eu fiquei lendo a respeito de como é que é essa coisa da bomba. Nos jogos nunca é muito claro quem disparou a bomba. É verdade isso?
Isso.
E fica sugerido que a Valtek pode ter envolvimento, mas no começo todo mundo acha que foram os comunistas, né? E aí, a série foge disso, né? Eles vilanizam logo a galera corporativa lá E eu acho isso interessante, porque é aquele lance, alguém citou o Mark Fisher, né, o autor do Realismo Capitalista, que tem aquela frase, todo mundo cita, que é mais fácil imaginar o fim do mundo que o fim do capitalismo. Uhum. E a série é literalmente isso. É tipo o capitalismo acabando com o mundo, como uma forma de obter de ganância de lucro, né? Tipo, então eu gostei dessa abordagem muito direta, assim. Não tem espaço pra... A não ser que na próxima temporada eles revelem que, na verdade, quem jogou foi a China mesmo, sabe? Mas eu achei interessante. Eu queria saber de vocês se isso condiz com a...
Mas, André, eu acho que eu tava falando isso lá no grupo, que é o seguinte. Que também não sabia se todo mundo tinha visto e tal. Essa série, ela é muito legal. Essa primeira temporada é muito boa. As revelações, a maneira como ela... Como ela traz todas essas discussões, ela assim, é uma série que vem com muitas ideias e muitas coisas pra falar, sabe? Tipo, e aí também por quê? Por causa da qualidade dos roteiristas, tipo assim, eles pegam várias ideias que foram jogadas em 27 anos de jogo, que não necessariamente estavam tão bem, estavam tão refinadas, né? E eles amarram num pacote muito mais coeso. Enfim, com suas dificuldades, como a gente já sabe e tal. Escrever série não é fácil. Você vai fazendo e vai ajeitando coisa no meio do caminho e tal. Mesmo uma série dessas que fica pronta antes de sair e tal. Mas eu acho que ali tem uma coisa legal, porque assim, de novo, semana que vem teremos episódios sobre Guerra Civil. Mas é engraçado ver, a gente viu o cabine do Guerra Civil, né? A exibição para jornalista e tal. E aí, assim, é um filme que tem tanto medo de, tipo, de dar uma opinião mais clara sobre as coisas, que às vezes ele fica tão em cima do muro que vai irritar um monte de gente, né? E essa série aqui, ela não, ela inclusive tem uma sequência final que lembra a sequência final do Guerra Civil. Então, assim,
vem
tipo...
Vem aí, Cinemático Guerra
Civil. Então, assim, tem muita essa coisa de tipo assim, ó... Eu acho que isso é um absurdo. Eu acho que esses caras são os filhos da puta. Eu acho que eles manipularam a humanidade. Acho que eles não têm o direito de fazer isso. E claro, eles usam os personagens pra mostrar isso pra gente, né? São personagens que a gente vai se afeiçoando. Então quando o Coop chega e faz aquela cara de horror quando ele descobre que a mulher dele tá fazendo...
Maravilhosa essa cena.
É uma... Cara, é maravilhosa essa cena.
Uma traição dupla, então, né, que ele sofre. Uma traição dupla da mulher...
Tem um comentário sobre... Da greve dos atores. Vocês sentiram isso também? De IA? Porque o cara vende a voz dele pra fazer o robô. Pra mim, eu associei na hora. Caralho, eles botaram isso mesmo, assim. Que você associa na hora a greve dos atores. Uma das reivindicações era essa, era o uso de IA. E eles discutem isso abertamente na série. Eu achei bem corajoso, assim, sim, né? Deixar isso.
Eu queria
bem
que
claro.
O Caio ia responder o André, mas uma coisa que eu lembro muito bem dos jogos é que tem esses comentários que estão colocados lá, inclusive tem muitos, como o Ale falou, que são passagens, né? Você acessa um computador, um terminal, ele vai contar a história daquele lugar, e eles vão fazendo, que nem tem no do Last of Us, o episódio 3, é uma carta que existe dentro do jogo, que você lê, conta a história daquele casal, e acabou. Aí na série eles foram desenvolver melhor essa história. O que o jogo faz é contar a história de todas essas facções, né? Cada uma com seus argumentos do que tem que ser feito, e botar o jogador no papel de escolher pra onde que ele vai. O que eu lembro muito bem é que a Irmandade do Aço lá, né, Brotherhood of Steel, é colocado como essa...
Irmandade dos Incel, né?
Eles são colocados realmente como os militaristas, fascistas e tal, que querem resolver tudo na arma. Só que é legal que, assim, o jogo... Quando você é colocado nesses dilemas que a série traz, você é obrigado a tomar uma decisão e às vezes aquilo para... Que nem na série ali, eles estão discutindo o que eles vão fazer com os prisioneiros, com os caras que são os malucos lá da superfície. Cara, na série você fala, não, tem que matar essa galera, não tem o que fazer. No jogo eles também te colocam nessa posição. Cara, eu sou contra, né, matar todo mundo, mas aqui não tem jeito. Então a Brotherhood of Steel acaba tendo alguns argumentos que te levam a talvez escolher eles. E aí tem a galera
entendemos,
também lá de...
amigo. Entendemos. Entendemos. Você foi lamber bota de militar.
Eu fui, até porque entendi.
A esquina.
Foi lamber bota de militar.
Fui, até porque eu queria usar armadura, né? Eu queria usar armadura. E eu tive que
ir. Mas você sabe.
Ó, Merigo, não, pode parar. Você sabe muito bem que dá pra você roubar armadura. Você não precisa ser.
Mas, cara, os caras prometeram aquela nave gigantesca lá pra poder.
Vivo, né? Meu Deus do céu. Merigo, não tem problema.
Mas é legal, assim.
Eu adoro tanto. Não só o Fallout como o Skyrim, né? Também da Bethesda. E os dilemas que eles te colocam pra tomar as decisões são as coisas mais legais do jogo. Que assim, eu vou pra lá ou vou pra cá? Aqui eles fazem isso, lá eles fazem não sei o quê, mas esse aqui também tem razão. Não é muito claro quem é vilão, quem é mocinho. E o mesmo acontece aqui na série, que até, acho que a série, até como o André falou, pesa um pouco mais a mão nesse, principalmente no episódio final, pra vilanizar mais ali o cara do Twin Peaks lá, né? O pai do...
O Kyle MacLachlan.
Isso, que é ele que jogou a bomba.
Né? É a Valtech, tipo, né?
Isso, Valtech, eles que jogaram a bomba na cidade lá em Shandy... Como é que é?
Shandy Sands.
Isso, eles que jogaram a bomba e a cidade já era completamente... Né, a República da Nova Califórnia, ela tava completamente estabelecida e funcional, né? E aí ele foi lá e jogou a bomba. Então, a série pesa um pouco mais a mão nesse ponto pra fazer você escolher um lado do que nos jogos. Os jogos é um pouco... A zona cinzenta é maior.
Uma coisa, antes da gente fechar aí pras notas, queria aclamar Sima Patel. Aliás, perdão, Sima Patel é o nome da personagem dela. Sarita Choudhury, acho que é assim que se fala. Que é a atriz... Que ela aparece ali de surpresa como essa vilã, que no final das contas não é vilã.
Não é vilã.
Mano, eu conheci ela do In Just Like That, que é o spin-off de Sex and the City. E eu fiquei muito impressionada com o leque de atuação que essa mulher tem.
Pô, mataram ela, cara. Não,
ela é muito foda, cara. Ela é muito boa. Eu fiquei muito feliz de ver ela fazendo um personagem tão diferente desse outro personagem que eu conheci ela, que tenha lá suas profundidades. Mas não desse jeito, muito foda. Queria ver ela mais, em mais produções. Ficaria...
A gente não pode terminar sem falar do último take, último shot da série. Que é
ele indo
pra New Vegas, né?
Oh,
mas só pegou grande essa, porque revelação. Conhece os jogos também, né?
Muita Sim. promessa.
Eu não peguei, eu só peguei porque o Caio falou New Vegas! E aí eu falei,
New Vegas, que é um dos jogos promessa. Mais... Eu nem sou tão fã do jogo em si, eu gosto mais do 3 e do 4, mas eu sei que é talvez o mais amado da
história
da franquia.
É o melhor que tem.
Mais querido,
em história é o melhor que tem.
É. E aí eles mostram que ele tá indo pra lá, né?
Eu fiquei impressionado o seguinte, assim, tipo, como, porque assim, de certa forma, a cara, de novo, ela por Neo é maravilhosa. O menino é muito bom, o soldado é muito bom. Mas, cara, assim, o Walter Goggins, assim, é um negócio que, tipo...
Ele é fora de série
mesmo. O personagem é foda, o personagem é muito maneiro. O cara era todo certinho, todo fofinho, puta, adorava não sei o que, familiar, não sei o que lá. Pegar esse cara e pular ele 200 anos, assim, completamente sem esperança, completamente destruído, e colocar ele na tua frente, você vê o que ele era e vê o que ele se tornou.
E tem uma complexidade aí do personagem que é legal, né?
Ele é o vilão que eu mais torci na minha vida. Tipo assim, é o vilão que, tipo, não importa quantas pessoas você tá matando.
Pois é.
E eu acho que tem uma coisa muito maneira, que é assim... Ele ataca o cachorro, aí ele vai e salva o cachorro.
O Dog Meat, cara. Muito
isso é muito
bom.
Legal mesmo, isso é muito legal.
Quando o cachorro aparece, até o cachorro os caras colocaram, meu.
Ele passa o resto da série fingindo que não liga. Mas ele é apaixonado por cachorro. Você vai descobrindo isso, tipo, ele não consegue ficar sem o cachorro.
Quando o cachorro apareceu, eu falei, ai meu Deus, eu não posso me apegar, porque eles estão incinerando o cachorrinho nessa série.
Ele vai morrer.
Aí o Caio falou... Pode se apegar, porque no jogo você tem um cachorro. Aí ataca o cachorro. Eu olhei pra ele e falei, você prometeu que eu podia
me pegar. Não, mas tem Steam Pack.
Aí ele, ele vai voltar.
É, o Steam Pack. Mas e o Ben Linus, né? O Michael
Emerson. Pô, mataram
Emerson,
ele também. Achei que ele ia durar.
Não, gente.
O Ben de Lost.
Mas, gente, olha só.
É sensacional, porque você acha que ele vai ficar.
É.
E assim, a cena eu caí na gargalhada, sozinho em casa, eu caí na gargalhada. Quando ele fala assim, eu acho que eu não vou aguentar. E ela fala...
Não, você vai sim.
Não, que isso, vai dar um
vou
jeito.
Te carregar.
Não, eu já tomei veneno aqui, pra te ajudar.
Tem gosto
corta
de banana.
Minha cabeça. Não, corta minha cabeça e leva, por favor. Não sei o que, não sei o que. What the fuck? É. Aí, cara... Aquela cabeça apodrecendo durante toda a série. Cada vez que eu olhava pra aquela cabeça, eu falei, gente, que coisa, que bizarro, cara.
Ó, vamos às notinhas. Vamos. Senão a gente vai ficar até amanhã aqui.
Vamos.
Vamos lá. Eu vou começar.
Comece.
4 estrelas.
Eu achei que ia dar 5, do jeito que você amou.
Não, calma lá, calma lá, calma lá. 5 eu vou guardar pra próxima,
isso
né? Vamos
falar,
ver. Sempre.
Tem que ter...
Isso. E você, Bia?
Por onde
eu, 3,5.
Caio Teixeira.
3,5.
Ai, amor, que legal.
Uhum. Ó, eu vou usar meu tempo de 3,5 pra falar só mais uma coisa. Se vocês gostaram de Fallout, assistam Silo. Uma série da Apple TV.
Ah, eu quero ver. Eu quero ver essa série.
Fudida.
Sim, excelente.
Muito boa.
O Caio
muito
é o evangelista.
Boa.
Porra. Eu vou descobrir que ele está ganhando milhões da Apple pra...
Nossa,
pra...
Não,
cara.
Você vai descobrir na segunda temporada que os Silos são volts, mas tudo bem.
É, não, ia ser perfeito, inclusive, tá? Porque não. Rebecca Ferguson, eu virei fã de carteirinha por conta
não,
dessa série.
Em Rebecca We Trust, em Rebecca We Trust.
Muito
André, Graciotti,
e você?
Ó, eu comecei desacreditando no começo, os 3 primeiros episódios, não era nem 2 estrelas, mas depois o negócio andou, eu acho que conseguiram o desafio que eles tinham ali, e os personagens... vocês falaram, todos os personagens têm um arco muito legal, não só o zumbi, né? O zumbi. Todos têm um arco muito, muito bem resolvidinho, todos os 3 têm um arco de transformação e, cara, às vezes, só um bom arco de personagem bem escrito já é suficiente assim, pra ter uma boa série.
Não, o irmão dela é um 4º personagem
na
série, André.
Então, eu vou ser generoso, dá 3,5 também. E eu digo que eu tô aguardando a adaptação de... Eu tô esperando a adaptação de Bioshock, só isso que eu quero, galera.
Vixe, essa daí tá prometida.
O Choque não tá saindo, mas Alan Wake vai sair.
Eu vi o.
Nem precisa
o
também,
dando
né?
Uma...
O jogo já é um filme também.
Gente, pelo
dando...
amor de Deus. Alexandre
dando
Mano.
Uma entrevista. Alexandre Mano, vai, depois eu falo.
Eu vou.
Disso.
Olha, assim, essa série era assim, ó. Ela era um 3,5.
Gente,
que nos episódios finais virou um 4.
Boa!
Os episódios finais são muito bons.
Mas então muito qual que bom. Fica? 4?
É 4.
4. 4.
Boa!
Perigo gritando. É 4.
É 4,
pô. Peraí.
Peraí. Isso. 3,7.
Mas na média não dá. É, na média não dá.
3,7, a gente é 0,3 pra cima ou 2 pra baixo?
Acho eu aceito mais... ir levar pra 4. Eu acho que é justo.
Mas
sabe?
É que eu
tipo,
acho que, pensando. Imagina se você vai pedir nota pra professora. É. 3,7 vai virar 4.
Faz um esforço, né? Vale o esforço, né?
Não tem. 4 estrelas, logo.
É 3,5 passando de ano.
Bom, é de graça, né?
3,7 passando de ano.
É de graça
da
estrela.
Arredonda pra cima.
Então é
4 estrelas pra primeira temporada. Ficou o pedido de... Queremos dar mais estrelas.
Muito bem,
vai. Jonathan.
Muito bom. Fica por aqui o episódio de hoje. Gente, vocês são demais. Um beijo.
Beijos.
Tchau.
Valeu.
Todo mundo assim, ó, pra thumb. Todo mundo...
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.